Bom dia, amigos ouvintes da nossa Iara FM. Vou conversar agora com o Giba, ele que é ex-jogador de voleibol, né, grande jogador de voleibol, muitos títulos conquistados pela seleção brasileira, esteve visitando o município de Bandeirantes, principalmente aí o escritório do resort Morro dos Anjos, onde ele ministrou uma mini palestra para os vendedores. O Giba, que agora, após aí encerrar a carreira, né, Giba, está aí dando palestras, mostrando para as pessoas a motivação da pessoa ser uma pessoa guerreira, uma pessoa vencedora como você, né? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida nenhuma, né? Essa bagagem de campeão olímpico, tricampeão mundial, enfim, 8 ligas mundiais, vários outros títulos aí que a seleção ganhou. Foi a seleção mais vitoriosa e trazer esse ensinamento. E eu vi que esse ensinamento, ele tem tudo a ver com o mundo corporativo, porque um time de vôlei não deixa de ser uma empresa, né? Tem o técnico que é o presidente e por aí vai. Até os jogadores que são os funcionários. Então eu criei essa palestra, né, em 2004, na verdade, quando acabou a Olimpíada, eu jogava ainda. E quando eu me aposentei, depois de 2012, eu comecei a investir muito mais nisso, fiz vários coaches, vários treinamentos, para poder passar essa experiência para as empresas e ver principalmente o rendimento dessas empresas, né, aumentando com as palestras que eu faço. Isso é muito interessante. Mas o mais legal é, sem dúvida nenhuma, foi conhecer esse santuário, primeiro com uma energia maravilhosa, o Padre Roberto, uma bênção de Deus para todas as vidas das pessoas da região e do Brasil inteiro, do mundo inteiro que vem até aqui. Foi um prazer enorme estar aqui junto com o Rodrigo, com o Patrick, conhecer o empreendimento que eles estão fazendo, o quanto eles ajudam a igreja e por isso que são tão abençoados, né?
Você já tinha conhecimento do santuário, mas já tinha visitado o santuário ou é a primeira vez?
É a primeira vez. Eu não tinha conhecimento do santuário até eu conhecer o Rodrigo em Brasília, né, um mês atrás. Ele me convidou para vir para cá para conhecer tudo, conhecer o empreendimento. A gente tem também uma empresa que nós estamos agora fazendo, o pessoal está fazendo uma reuniãozinha ali para ver como que a gente consegue fazer negócio. Mas o mais importante mesmo para mim, no meu coração, foi ter visto o santuário, foi ter visto, sentido a energia maravilhosa que esse lugar tem.
Uma energia diferente, né, Giba?
Diferenciada. Acho que tudo que leva a fé, que leva a Deus, que leva a comoção da igreja, né? Sem dúvida nenhuma é uma energia positiva. E todo mundo que vem aqui vem para agradecer, vem para pedir, vem para pagar promessa. Então, Deus está com a mão aqui, sem dúvida nenhuma, passando e doando toda a energia dele para que as pessoas que venham aqui sejam abençoadas.
E você conheceu também um pouco, você falou que agora a sua empresa está ali conversando com o Rodrigo, você teve aí um final de semana com o Rodrigo, com o Patrick, que são aí os empreendedores do Morro dos Anjos, você conheceu um pouquinho também desse empreendimento, né?
Conheci bastante, a gente está no Taiaiá, né, lá em Rio Claro, que é um outro empreendimento deles, e hoje a gente veio conhecer o Morro dos Anjos para poder me aprofundar um pouquinho mais, fazer parte. Eu já tenho uma data marcada para voltar para cá, né? Eu volto com o Rodrigo e com o Patrick do dia 26 ao dia 29 de agosto, na festa que vai ter aqui, na missa, né, do Santuário São Miguel Arcanjo, dia 29. Então, assim, como o Rodrigo mesmo colocou, né, junto com o Patrick, uma vez que eu cheguei aqui, agora não saio mais.
E o que você achou desse empreendimento?
Maravilhoso, realmente é um empreendimento que o estado do Paraná estava precisando de pessoas como eles, visionários, sabendo que do potencial da região, da proximidade logística de todas os grandes polos, né, que Bandeirantes tem. Então, sem dúvida nenhuma, já é um sucesso.
E falar de região, você conhece um pouco, né, da nossa região bastante, né? Você não mora na nossa região, mas é natural, né? Você é do norte do Paraná, você é de Londrina, né? Natural de Londrina, hein?
Sou de Londrina, tenho família lá ainda, tenho família aqui em Jacarezinho, enfim, tenho família espalhada aí pelo Paraná inteiro. E sem dúvida nenhuma, é uma região maravilhosa, uma região que eu pelo menos sou meio suspeito para falar.
E você que já viveu tantas emoções, né? Você que já viveu tantas adrenalina, na sua palestra ali você estava falando que você foi até o santuário, foi até ali a gruta, né? E você sentiu uma emoção diferente. Qual que é essa emoção? O que define uma emoção de uma final? É diferente, né? Mas o que define uma emoção de uma final de você estar num lugar abençoado como esse?
Acredito que a gente tem uma frase que a gente sempre fala quando a gente chega na Olimpíada, que chama-se espírito olímpico, né? Você não sente o espírito, mas você sabe que ele está ali. Essa que é a emoção. Então a emoção de chegar aqui e falar, você reza para Deus, você sabe que Deus existe, mas você não sente ele, mas ele está no teu coração. Essa seria a analogia que eu posso fazer.
E falando um pouco aí do seu serviço como coach, né, de você, essas palestras, o que você sentiu que você tinha que buscar isso e levar isso para essas pessoas? Como que você sentiu isso?
esse trabalho em equipe, né? A gente está muito individualista hoje no mundo e a gente sabe que a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Eu dou sempre o exemplo do Flávio Canto. Ele é um judoca, que ele sobe no tatame sozinho. Mas e o sparring? E o técnico? E o nutricionista? E o médico? Né? Então, assim, é um time. Então, as pessoas estão se distanciando um pouco disso, né? Querendo se sobressair em vez de juntar para chegar a um lugar melhor. Então, assim, eu coloco sempre a frase que é o seguinte: dividir é multiplicar. Porque quando você divide os cargos, você divide os seus problemas, você divide as suas vitórias, você divide as suas emoções, você está multiplicando tudo isso para várias pessoas. Então, é muito gostoso você sentir e poder passar isso. E como a gente falou no começo, eu vivenciei isso. Então, assim, não é uma pessoa que está falando que simplesmente estudou. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu jogo vôlei desde meus 13 anos de idade. Com 16 eu já era profissional. Parei de jogar com 38 anos. Hoje estou com 44, faço 45 esse ano ainda. E essa experiência de 27 anos de jogo, de morar na Itália, morar na Rússia, Dubai, Argentina, enfim, conhecer outras culturas, conhecer outras histórias, dar o valor devido para elas, né? E isso eu tenho, acho que, acredito que tenha muito a ver com muitas empresas pelo Brasil afora.
E falar em experiência, a experiência na seleção, você, todos os campeonatos, todas as ligas, todos os mundiais que você disputou com a seleção, todos eles você teve pódio, né? Todos eles teve medalha.
Foi uma geração, não é à toa que o Comitê Olímpico Internacional deu a geração do esporte coletivo mais vitoriosa de todos os tempos, né? Tendo aí a Holanda sobre a grama, o hóquei sobre a grama, feminino como segundo lugar. Então, foi uma geração maravilhosa. Não teve só o Giba, teve o Ricardinho, teve o Gustavo, teve o Serginho, o André Nascimento, enfim, toda a comissão técnica, né? Bernardinho, José Inácio, Fiapo, Ney, enfim, que é o médico, o fisioterapeuta. A gente não pode esquecer de ninguém. Sem eles, a gente não teria chego.
Era uma equipe. E ainda vocês têm contato?
Temos. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é Atenas 2004. A gente continua ainda trocando ideia, continua matando a saudade, né? Até porque a gente conviveu muito tempo junto.
E como que você vê, nós estamos em meio a uma Olimpíada, como que você vê esse momento e as Olimpíadas acontecendo, muitas pessoas contra, outras pessoas a favores, como que você vê essa situação nesse momento?
Acho que todos os protocolos necessários foram feitos pelo IOC, né, pelo Comitê Olímpico Internacional, as federações seguiram todos esses protocolos, o governo japonês seguiu todo o protocolo, então eu acredito que a gente não podia deixar de ter uma Olimpíada, né? Independente de custo, um momento onde todos os atletas se juntam num lugar só e onde a gente mostra para o mundo como é importante o esporte na vida das crianças e das pessoas e o quanto o esporte é importante na escola. Então, não poderia deixar de ter de jeito nenhum.
Giba, comentarista agora, pela experiência, pelo conhecimento, como que você vê a nossa seleção de vôlei para esta Olimpíada?
Tanto o Brasil feminino quanto o masculino, vôlei de praia masculino e feminino, tem grandes chances, né? Já vem demonstrando aí ao longo dos anos, principalmente nesse ano, né? Nos campeonatos que tiveram, né? Tanto o vôlei de praia quanto o voleibol de quadra, o Brasil estava sempre como protagonista e acredito que uma medalha vem, vamos ver qual vai ser, espero que seja de ouro.
Mas você vê aquele espírito que tinha em Atenas, que tinha com vocês, com a equipe de vocês, aquele espírito guerreiro, aquele espírito de força, de vestir a camisa da seleção, você vê nesses meninos?
Vejo, sem dúvida nenhuma. Até porque a maioria deles ali começou junto quando a nossa geração ainda estava lá, né? E foi o que mais a gente procurou passar para eles, essa garra de estar representando aí mais de 200 milhões de pessoas.
Giba, obrigado aí, sucesso para você, agradeço aí a participação aqui na nossa Iara FM, fica os microfones sempre à disposição.
Obrigado a todos os ouvintes da Iara FM, um super abraço, e eu quero todos vocês aqui dia 29 na missa, que eu vou estar presente para a gente poder agradecer aí por todas as coisas boas que aconteceram, e pedir também ajuda aí para todas essas pessoas que passaram pelo Covid, sejam amigos, sejam familiares, então vamos continuar com essa fé, que fé move montanhas.